continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo o cavaquinista, compositor, produtor Pedro Vasconcelos, uma lenda do cavaquinho. Pedro está aqui em Brasília, falando conosco aqui hoje no Escala Brasileira, a gente conhecendo um pouco mais sobre sua trajetória, sua história e também sobre o instrumento do Pedro, o cavaquinho. Pedro, o cavaquinho, né, você mesmo já falou que ele é sinônimo do choro, sinônimo do samba, mas você expandiu os horizontes do teu instrumento, né? Você também foi ali, deu uma pincelada no jazz, no pop. Como que funciona isso para você, expandir esses horizontes? Essa fusão, ela é mais fruto de uma inquietação sua ou é mais fruto de uma pesquisa mesmo, Pedro?
Bom, eu cresci num ambiente musical muito diverso e necessariamente, por conta disso, preciso contar um pouquinho como foi a minha história do meu início com o cavaquinho e meu desenvolvimento com ele, né? A minha família tem muitos músicos, e especialmente na parte de pai, eu tenho músicos que tocam. Meu pai, por exemplo, contrabaixista de orquestra, arranjador, músico da área erudita e também da área popular, mas que se enveredou mais por esse lado. Foi casado com uma grande pianista, Francisca Aquino, também dessa mesma vertente. Então, desse lado, eu sempre escutei muita música erudita, muita música clássica, e músicas de diversas naturezas. Tem o tio Renato Vasconcelos, muito conhecido por tocar no ambiente de música popular, especialmente jazz e música brasileira. Meu irmão mais velho, André Vasconcelos, contrabaixista que já tocou com grandes nomes da música, já passou muito por música pop, pelo jazz também, por música brasileira. Tenho tias também que cantam em coral, regem corais. E a partir do momento que eu comecei com o cavaquinho, no início, na verdade, era uma brincadeira, uma experiência, eu me apaixonei pelo instrumento, especialmente por isso que eu te contei há pouco, por ele ser um instrumento possível de a gente transitar na área rítmica e melódica. E eu tocava ali muito no ambiente do choro e do samba. Mas no longo da minha, quando eu fui crescendo, eu fui sentindo uma necessidade de me reconectar com aquilo que me tornou um ser musical, né? Aquilo que eu ouvia antes já. E então as referências da área do jazz, da área da música pop e da área da música erudita apareceram muito na minha cabeça. Eu comecei a compor pensando nisso e descobri que eu gostava de interpretar músicas desse estilo, apesar de serem justamente atitudes raras para quem toca cavaquinho no Brasil, né? De fato, assim, bem atualmente, a gente já tem mais gente mais próximo desse ambiente, mas ele ainda é muito pouco explorado. Então, surgiu, por exemplo, na minha pesquisa, um compositor que eu adoro, que é o Pat Messini, guitarrista norte-americano. Outro cara que também é parceiro do Pat Metheny, Lyle Mays, e outro da mesma seara, o contrabaixista Charlie Hayden. Outro cara que foi uma grande influência para mim na área da composição e da interpretação é o próprio Egberto Gismonti, pianista brasileiro, que transita na área, né, popular erudita. O próprio Hamilton de Holanda, que é um grande chorão, mas com essa incursão, com essa fusão com o que a gente chama de jazz, com música, música popular, junto com improvisação, junto com um approach também mais refinado da música. Então, para mim, não foi assim, eu quero fazer diferente. Foi uma coisa que foi aparecendo como necessidade e como alguma coisa, uma expressão um pouco natural pelo ambiente musical no qual eu já estava inserido, né, através da minha família. Então veio por aí.
Bom, que legal. Você falou do André, o André Vasconcelos. Nós entrevistamos o André aqui há um tempo atrás. Que maravilha a conversa com o André. Sensacional. Então, e realmente, a sua família ela é muito tradicional aqui em Brasília, né? Já com grandes nomes. E você está aí honrando essa tradição da família. Que coisa linda eu ouvir.
Espero que sim. Eu adoro a história musical deles. E eu realmente assim, sou muito influenciado pelo que produziram antes de mim. O André é um pouquinho mais velho que eu, a gente é da mesma geração, mas ele partiu para o mundo profissional um pouquinho mais cedo do que eu. Então, assim, eu tenho ele para mim como uma grande referência também, né? E esses caminhos todos se cruzaram. Ele passou a tocar para Milton de Holanda, depois eu fui tocar para Milton de Holanda. E tem um outro irmão também, o Marco Vasconcelos, que é um pouquinho mais novo que eu, que mora no Rio também, e toca guitarra, toca violão. E também tem uma história parecida com a minha, assim, também faz trabalhos mais tradicionais aos instrumentos dele, mas ele também estuda o violão erudito, ele toca guitarra pop, ele faz produção de música, também é um músico muito diverso e muito legal, assim, de se conhecer.
Marcão. Que top isso. Você citou diversas fontes aí de onde você bebe. Eu achei muito inusitado, interessante, o fato do Pat Martino você tê-lo como referência também. O pianista dele, né? O
Lyle Mays.
Isso, esses caras.
Aqui. Exato, cara. Eu gosto demais do som deles. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu te contei antes, que era um som já presente na minha família. E eu percebi, assim, que os sons que a gente escuta quando a gente é mais novo, né, cara? Especialmente quando a gente é criança, até a nossa adolescência, eles marcam a gente demais. Outro dia até eu vi um estudo falando sobre isso, sobre as coisas que a gente, as músicas que a gente escuta até a nossa adolescência ali, até o final da nossa adolescência, elas marcam a gente afetivamente até o final da vida, mais do que qualquer outra coisa que você escute depois. Então, quando eu voltei a escutar esse som, eu falei, cara, esse som aí me emociona muito e eu queria muito tocar ele. E eu tive uma espécie de crise, assim, falei, pô, mas será que você não quer ser guitarrista então, né? Tipo assim. Ou, até porque, assim, eu toco violão, né? Eu também estudo piano, para eu poder compor e poder fazer arranjo, eu me desenvolvo nesses instrumentos, né? E de fato eu fiquei em crise, assim, mas eu resolvi seguir no cavaquinho, por ser um instrumento gostoso de se expressar. E por não querer abandonar essa parte que eu adoro, que é essa parte do choro e do samba também, né? Que eu toco o tempo inteiro também aqui em Brasília e no Brasil. E também faço com o maior prazer e carinho.
E eu acredito que são essas vivências, sabe, Pedro? E essas experiências, esse tipo de audição que você foi submetido aí durante a tua carreira que faz você um artista único. Então, que bom que você, né, teve essas experiências e apesar de ouvir guitarristas e outros músicos, continua fazendo teu instrumento, porque aí é você na tua essência mais crua, né? Mas, Pedro, vamos ouvir mais uma música aqui, cara? A gente podia ouvir alguma que tivesse esses elementos, né? A gente, onde o nosso ouvinte pudesse perceber o teu cavaquinho bebendo de outras fontes. Qual seria?
Sim, claro. Eu vou escolher a música A Estrela e o Homem, que é uma composição minha que eu lancei no disco do Aquário, mas aqui eu gostaria de tocar a versão que eu gravei com o pianista Misael Silvestre, do disco Feito Antes. Essa música é uma valsa, e ela é uma valsa onde a gente pode perceber influências da área da música erudita, talvez também alguma coisa que se aproxima da MPB de Edu Lobo e Chico Buarque, e um pouco da música mineira também. Então eu acho que eu passei um pouco nesses lugares, assim.
Vamos ouvir A Estrela e o Homem. Thank you. Continuamos aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo Pedro Vasconcelos, um dos grandes nomes da nossa música brasileira. Ele é um instrumentista, seu instrumento é o cavaquinho, mas ele também é arranjador, compositor e tem feito um trabalho lindo na música brasileira. Lembrando que essa entrevista vai ficar no site da Rádio Senado, você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer época, você pode ouvir quantas vezes você quiser, porque são preciosidades que o Pedro está revelando para a gente hoje aqui, tá? www.senado.leg.br/rádio. Mas, Pedro, essa música que a gente ouviu agora, A Estrela e o Homem, é uma música que já foi premiada, né? Já recebeu elogios, como o Hamilton de Holanda, que diz que é uma das músicas mais lindas compostas neste século. E a gente aqui faz coro com ele. Oi. Realmente é uma canção, cara, que... E ela me lembra, mal comparando, viu, Pedro, assim, o tipo de sentimento que eu tive quando eu ouvi essa canção foi mais ou menos parecido com aquela música do Ennio Morricone, Cinema Paradiso, né?
Olha, que maravilha. Poxa, que honra. Com certeza, o Ennio Morricone, inclusive, para mim é uma grande influência também na área da composição. E quando eu digo composição, também eu quero dizer quais sentimentos eu pretendo evocar, né? A trilha do Cinema Paradiso, que você citou, eu amo ela de paixão. Sempre toco, assim, quando tenho oportunidade, toco nos meus shows. Já toquei muito, assim. Os temas são lindos e, com certeza, são uma grande influência para mim, né, como compositor e como intérprete também. Então, assim, para mim é um prazer ouvir você dizer que a música te lembra também os sentimentos evocados pelo Cinema Paradiso.
Tive, assim, aquela coisa que bate lá dentro, mas, ao mesmo tempo, você se conecta com o universo, né, porque essa coisa da estrela, da luz, né, é realmente algo que fala com todo mundo, né? Cada um tem um tipo de experiência, tem um tipo de vivência, mas quando você escuta ali a tua música, rola uma conexão assim muito, muito especial. Fala um pouquinho mais pra gente sobre o teu processo de inspiração, de composição, já que a gente tocou nesse assunto. Essa inspiração, ela vem de onde você busca, ela chega de repente de onde você não espera. Como que isso acontece aí no teu processo de criação?
Certo. Então, quando eu vou compor alguma coisa, aliás, melhor dizendo, quando eu componho algo, geralmente é por uma necessidade minha. Eu acabo por, ao pegar um instrumento, estar estudando um instrumento, não exatamente com a intenção de compor, mas estar explorando o instrumento, estar estudando. Quando pinta algum trecho, eu percebo que esse trecho mexe comigo. Nossa, tem alguma coisa nesse trecho que eu acho que é importante para mim, ou que é interessante, ou que apareceu aqui, que eu achei legal e que eu quero falar sobre isso. Então, a partir desse momento, eu tento seguir o que me vem, né? Obviamente, sempre juntando conhecimento, e conhecimento, quando eu digo, sim, da parte técnica, da parte harmônica, melódica, composicional, com o que eu estou tentando expressar em nível emocional, né? E eu vou tentando juntar essas duas partes. Se eu não consigo juntar isso bem, eu paro, guardo esse pedaço, deixo ali, e outro dia eu volto para tentar desenvolver. Mas a composição, para mim, ela nunca foi uma espécie de hoje vou compor uma música. Né? Dificilmente eu faço isso. Ela aparece, eu não acho que ela aparece do além, essa é a minha interpretação. Ela aparece para mim como uma necessidade emotiva de expressar alguma coisa que está carregada dentro de mim ou alguma coisa que eu estou buscando. Né? Se parar para fazer uma análise mais crítica de algumas músicas minhas, a gente pode perceber que muitas delas, como A Estrela e o Homem, ela começa de uma maneira muito introspectiva, e por fim ela acaba de uma maneira mais extrovertida, né? Como que assim, pô, encontrei a solução para alguma coisa que eu tava buscando, né? Tem várias músicas que ela tem essa espécie de fórmula que apareceu assim, sem eu exatamente desenhar propositadamente. Então, eu não me considero um compositor de muitas músicas, nem um compositor que senta para fazer. Acho que se me encomendarem uma música, eu posso fazer, mas eu nunca falei assim, hoje vou compor uma música, sabe? Realmente são momentos que aparecem como, nossa, isso é muito legal, eu preciso desenvolver isso, eu quero dizer isso para as pessoas, eu acho que eu posso chegar num lugar bacana aqui. E eu mesmo me emociono, né, no meu processo de composição, justamente por ser uma busca de alguma coisa que eu tô precisando sentir, que eu tô precisando dizer.
Uau.
Por aí.
Agora que a gente conhece um pouco melhor sobre teu processo de criação, vamos ouvir mais uma e comenta um pouquinho como foi que nasceu essa próxima composição.
Ah, claro. Então a gente vai ouvir uma música que eu compus na época do Aquário, que era um trio que eu tinha com Rafael dos Anjos, grande violonista aqui de Brasília, e Eduardo Belo, contrabaixista de mão cheia também. Essa música se chama Dos Anjos, e o nome é em homenagem ao próprio companheiro de equipe, Rafael dos Anjos, com quem eu tive meu primeiro trabalho como solista, e eu tinha uma parceria muito forte com ele nessa área de... A gente tinha um duo, né? E a gente descobriu essa paixão por Desmitini, por Egbert Desmonte, por Keith Jarrett, a gente acompanhava o trabalho da Milton de Holanda. Quando a gente era jovem, assim, a gente escutava músicas juntos, né? Então, quando apareceu essa música, assim, quando eu compus essa música, eu senti muito a presença dele, né, nessa composição. Então, quis homenagear ele e se chama Dos Anjos. Falando um pouquinho dessa música, a gente pode notar, é mais uma música em compasso ternário das que eu faço, que acho que 80% das minhas músicas são em compasso ternário. Ela tem uma influência muito forte, na minha opinião, do Toninho Horta, das valsas mineiras, também da construção melódica do Pet e do Lyle. E também eu sinto uma influência do meu irmão André nessa música também, sabe? Lá pro final eu sinto tem uma influência dele muito forte nessa música. E é muito curioso, assim, que 15 anos mais tarde o André fez uma música e eu falei assim... E ele falou assim, cara, essa música aqui me veio você. E aí exatamente o trecho da música que eu acho que tem a cara dele, ele fez ela 15 anos depois, falando, pô, cara, é isso aqui, é aquilo lá, tá, isso aqui. Então foi muito interessante isso. Então vamos ouvir essa música Dos Anjos. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.